É justo e é correto e necessário. Agora, ganhar sem prestar serviço ou ganhar prestando um serviço ruim e o consumidor não saber para quem tem que recorrer na hora que as coisas acontecem, isso também não é certo, não é justo. Então, se todos nós conhecemos os nossos direitos, nós também devemos conhecer os nossos deveres. E aqui, as companhias e a Infraero e todos aqueles que trabalham nessa questão precisam compreender que eles têm um serviço a prestar e que esse serviço deve ser de boa qualidade, porque supõe-se que o preço que está sendo cobrado é para fazer um serviço de boa qualidade. Se o preço não estiver bom, você tem que largar o serviço, você tem que abrir mão dele e deixar que o outro faça. Então, eu queria, presidente, cumprimentar aí Vossa Excelência, também o Sérgio e o Jorge, senadores que fizeram esse pleito. E nós vamos ter, na semana que vem, uma reunião na Comissão de Infraestrutura que vai discutir sobre a questão das tarifas, especificamente das tarifas, que foi mostrado aqui.
E parece que é essa semana, senador Blário, acho, quinta-feira.
Na quinta-feira. Então, eu estava conversando aqui com o senador Jorge, nós vamos apresentar um requerimento, não é bem um requerimento, vamos pedir à nossa Comissão da Infraestrutura que faça um levantamento sobre os custos de combustível ao redor do mundo e as equivalências para com o Brasil, para que a gente possa, inclusive, conversar com o governo e com o Petrobras para ver se é a mais cara do mundo, porque a gente não consegue reduzir um pouco essa questão. Então, eu quero mais uma vez agradecer a presença de todos. Sejam bem-vindos aqui. Obrigado.
Muito obrigado, senador Blair Maggi. Vossa Excelência, sempre com a sua serenidade e moderação, trazendo luz aqui ao nosso debate. Com a palavra, o senador Sérgio Souza.
Bom dia, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, caros convidados. Eu tive que me ausentar momentaneamente. Hoje eu recebi, na condição de presidente da Comissão de Mudanças Climáticas, a comissária do Clima da União Europeia, agora há pouco, lá na sala de reunião da liderança do PMDB, e que são assuntos também de interesse do meio ambiente e de interesse da nação como um todo. Eu fui autor de um dos requerimentos, o outro é do senador Rodrigo Hollenberg, para convocarmos, para convidarmos Vossas Excelências para estarem aqui conversando um pouco sobre a situação da aviação civil no Brasil. E também sou signatário de um projeto de lei que está na pauta de hoje aqui da comissão, que é aí envolvendo mais a questão da ANAC, que é para disciplinar o recebimento das reclamações de usuários dos serviços aéreos. Mas eu percebo que há uma indignação geral nesse setor. Não é só nós, senadores, e nós talvez sejamos aqueles que mais frequentam os aeroportos, os parlamentares, porque semanalmente estamos por uma, duas vezes nos aeroportos e nos deparamos com situações que realmente são estarrecedoras e preocupantes, e nós, como representantes das nossas unidades federativas ou das nossos co-irmãos, nossos cidadãos, e aqui nessa Comissão de Direito de Defesa do Consumidor, nós temos que ter a humildade e a responsabilidade em saber cobrar de quem deve ser cobrado e também, lógico, saber ouvir antes mesmo de cobrar. Tem situações, senhor presidente, assim, que me deixam extremamente frustrados no que diz respeito hoje ao serviço aéreo no Brasil. Se nós fazermos uma comparação, por exemplo, com aeroportos de outros países europeus ou americanos mesmo, nossa, chega a ser vergonhoso, né? Nós temos situações, por exemplo, no aeroporto de Brasília, que nós temos 3 ou 4 terminais lá no meio das pistas, terminais de embarque, porque a infraestrutura não é o suficiente, e isso já não ocorre só em Brasília, que é o terceiro aeroporto em número de transporte de passageiros. Mas Curitiba, por exemplo, já tem lá 1 ou 2 terminais lá no meio da pista para atender os passageiros, e isso vem ocorrendo há muito tempo. Eu tomei o cuidado de anotar aqui alguns dados trazidos pela Infraero, pelo senhor Luiz Miada, e eu fiz a seguinte comparação. Veja só, os dados datam de 2002 até 2011, ou seja, 10 anos, exatos 10 anos. Em 10 anos, nós crescemos 3 vezes o número de passageiros no Brasil. Porque ele trouxe um dado que de 68 mil habitantes em 2000, na verdade, em 2000, então em 12, em 11 anos, e em 2011, 180 mil embarques e desembarques foram ocorreram nos aeroportos do Brasil. Veja que absurdo. E a nossa infraestrutura ocorreu, multiplicou por 3 vezes? Não. Nós temos a mesma infraestrutura do passado. Mas e a qualidade do serviço, as companhias aéreas, elas melhoraram a qualidade? Não, também pioraram em muito a qualidade da prestação do serviço nos últimos tempos, por consequência lógica da questão dos serviços que são requeridos para o setor e a capacitação desses profissionais não conseguem acompanhar a necessidade do mercado e aí colocam realmente pessoas no, nas pontes de embarque ou desembarques extremamente despreparados. Aconteceu comigo um fato, um determinado dia aqui no aeroporto de Brasília, onde eu cheguei na ponte de embarque e no horário já do voo e lá não constava no terminal aquele voo que eu iria tomar, mas no meu bilhete estava lá que o voo tal seria naquele portão de embarque. Perguntei ao funcionário da operadora, ele me pediu para eu esperar. Esperei meia hora, retornei a ele, aí ele falou, olha, espere mais um pouco. Voltei depois de meia hora e uma hora já de atraso, já vejo um cidadão visivelmente irritado conversando com esse operador da companhia aérea e ele dizia que o avião que ele estava vindo, que era um voo somente com escala, que era a situação dele, e não era uma troca de aeronave, mas era uma escala, tinham pedido para ele descer e tinham mandado o avião para outra região do país, e era justamente o avião que eu ia pegar, que ia para o sul do país. E aí, de repente, não tinham mais voo, e eu ia fazer uma conexão em São Paulo para estar em Maringá, e não ia dar mais tempo, e eu tinha um compromisso que marquei com horas, para chegar horas de antecedência, e daí não está mais aqui não tem senadores aqui do Mato Grosso, mas eu teria que ir para Cuiabá e para no outro dia de manhã conseguir chegar a Maringá. Você veja os absurdos. Mas o problema é a informação. A informação ela é extremamente de pessoas despreparadas, presidente Hollenberg. E, na verdade, o que a gente percebe é que há um treinamento para que essas pessoas deem essas informações de forma vaga, para não ter responsabilização ou assumir ainda maior responsabilidade das companhias aéreas. Teve um outro momento em que, chegando num voo em São Paulo, para pegar a conexão, cheguei lá, tinham cancelado a minha conexão, e aí vem o problema do overbook. Acho que foi colocado aqui, a minha assessoria ficou acompanhando a exposição de vossas senhorias. E o overbook é um problema recente no país e é um problema gravíssimo na medida em que as companhias aéreas vendem mais passagens para não perder o cliente e para alocar depois, eventualmente, aquele que vem a faltar, mas alocar em outras aeronaves. Então, esse problema, você chega, às vezes, na conexão e chega lá, não tem mais como embarcar porque você chegou em cima da hora por conta de um voo que atrasou aqui 40 minutos, uma hora e meia, e é corriqueiro você ficar uma hora dentro de uma aeronave esperando para decolar aqui em Brasília. Então, é uma tragédia isso, né? Mas... E tem outras situações nessa questão da qualidade do serviço. Aí talvez, eu não sei se é Infraero ou se através da Secretaria ou da ANAC, mas, por exemplo, o seguinte, o descaso que se tem com os passageiros. As filas são enormes. Só. Eu vi uma situação recente, eu chegando de um voo internacional e junto comigo tem um filho, uma criança, senador Eduardo Braga, e tinha uma outra família que estávamos viajando junto com um bebê de colo. E fomos para a fila preferencial por conta, e já atravessado uma noite num avião, que é um descaso, né, as poltronas e o espaçamento, quem viaja de classe econômica no Brasil e para o mundo, é um absurdo aquilo. Mas tudo bem, extremamente cansados, fomos para a fila mais rápida, que seria a preferencial, e que nos permitia, depois de quase uma hora nessa fila preferencial, onde a fila normal teria andado muito mais rápido, chega um cidadão para despachar um cachorro. E ele teve a preferência a todos aqueles que estavam na fila há mais de uma hora. E a companhia aérea, o responsável por aquele setor, veio e disse que realmente o cachorro tinha preferência. Na fila tinham cidadãos de cadeira de roda, de muleta, idosos, e o cachorro tinha preferência. E aí virou uma situação realmente constrangedora e quase que alguns cidadãos lá foram para as vias de fatos. Mas o grande problema é que os brasileiros, eles acham que tudo se resolve com uma simples reclamação momentânea. E aí os meios de reclamações, você tem que procurar lá no próprio aeroporto o departamento competente para as reclamações, agora tem até mesmo um juizado especial, e você nem sabe onde está isso, você está atrasado, você está correndo, você já está pensando no seu problema que vai causar lá na frente pelo resultado do atraso do seu voo, e você não acaba indo atrás disso. E hoje em dia a internet, né? A internet é a maneira mais rápida e eficiente de você fazer as suas reclamações e acompanhar. Porque enquanto você está lá embarcando ou está esperando a decolagem, você pode muito bem fazer essa reclamação. E é por isso, então, o produto do meu projeto de lei que vai ser hoje votado aqui nessa comissão. Temos também uma questão, talvez eu não sei se é aqui o momento de debatermos, mas que eu acho que nós temos que começar a discutir, senador Jorge Viana, que é a abertura do mercado brasileiro. Porque há uma certa reserva de mercado para as companhias nacionais, e aí eu acho que a comparação trazida aqui, os dados trazidos pela Infraero, onde mostra que nos últimos 10 anos cresceram em 3 vezes o número de passageiros no Brasil, eu acho que merece uma rediscussão neste tema da abertura do mercado brasileiro para as empresas internacionais, para oferecer aí um serviço de melhor qualidade. Porque tem uma determinada companhia aérea que, por uma situação inusitada, eu tive que tomar um voo dela. Sinceramente, a poltrona bate no meio das costas e eu tive que ir com as pernas para fora, para o corredor, porque não cabia no espaçamento entre as poltronas. E aí eu indaguei a comissária de bordo, ela disse que se a agência autoriza, eles fazem nos limites da autorização da agência. Mas isso é um descaso com relação ao cidadão. Não estou dizendo de mim propriamente dito, mas tem pessoas que no dia a dia utilizam desse transporte aéreo e o sofrimento é muito grande. Eu acho que se nós pensarmos numa liberação, numa maior concorrência, e aí talvez a solução seja essa da concessão dos aeroportos e aí concessão de novas linhas e abertura do mercado para o mercado internacional, talvez seja uma das soluções. É uma questão que foi trazida ao Senado, mais uma questão que foi trazida ao Senado recentemente pelo senador Jorge Viana. Sei que ele vai colocar isso com muito mais propriedade na sequência. Mas eu queria entender um pouco por que dessa diferença de tarifas quando você compra um bilhete com 30 ou 60 dias e quando você compra nas proximidades da data do embarque. Alguém paga a diferença de quem pagou menos? Como é que funciona isso? Na verdade, não sei quem que poderia nos responder, mas eu gostaria de entender um pouco isso, porque há os absurdos e eu acho que nós temos a obrigação e a função aqui nessa comissão de ouvir Vossa Excelência. Para encerrar, senhor presidente, eu gostaria só de frisar o porquê que no Brasil nós temos 3 ou 4 grandes aeroportos que são chamados de aeroportos principais e os voos necessariamente vão para lá e lá promovem as conexões e acabam indo para o restante das regiões do país. O Brasil já não tem condições de ter mais linhas diretas? Eu acho que a gente vê isso com muito mais... é muito mais palpável hoje essa situação. Então, eu pergunto se alguém não poderia também ver essa situação.
Muito obrigado, senador Sérgio Souza. Passo a palavra ao senador Jorge Viana. Eu vou adotar a sistemática, vamos ouvir todos os senadores, depois passarei a palavra a todos os nossos convidados pela mesma ordem anterior, para que façam suas observações e comentários e respostas. Senador Jorge Viana.
Bem, eu queria cumprimentar a todas, todos os convidados, e também ao senador Sérgio de Souza, senador Rodrigo Hollenberg. Eu me associei pela iniciativa de fazermos essa audiência pública e temos aqui a oportunidade de ouvir os representantes que atuam institucionalmente ou a partir do setor privado, também institucionalmente, na área da aviação civil no Brasil. Eu peço desculpas pela minha ausência, mas eu tive que atendendo uma solicitação do prefeito Angelim, ir na Defesa Civil Nacional, fazer a entrega do decreto de calamidade pública, porque Rio Branco, capital do Acre, foi decretada calamidade pública pelo prefeito. Nós temos mais de 100 mil pessoas hoje desabrigadas, desalojadas. Isso é mais de um terço da cidade atingida, além do município de Brasileia e outros municípios que estão atingidos. O governador Tião Viana, a presidente Dilma e os prefeitos estão fazendo o possível, a sociedade está ajudando muito, mas é um momento de muito sofrimento da população e eu queria dizer aqui também, aqui na comissão, informando a comissão que sou membro, dessa situação que é o maior desastre natural da história do Acre que estamos enfrentando. Eu, senador Aníbal, os demais parlamentares, todos estamos envolvidos na busca de colaborarmos para que esse momento de dificuldade passe o quanto antes. E é exatamente nesse estado, o Acre, que talvez a gente possa identificar hoje no Brasil mais fortemente pela localização geográfica, pela história que tem de expressar esse momento de crescimento econômico, de melhora na renda dos brasileiros, a dificuldade que a gente passa na aviação civil hoje. O aeroporto de Rio Branco chove dentro, e ele foi feito há menos de 20 anos. A pista, além de estar transversal ao sentido normal do vento, é uma pista mais curta do que a antiga que nós tínhamos, a velha, mais curta. Questionaram e suspenderam o status de aeroporto internacional. A qualidade do piso é uma eterna reforma que nós estamos vivendo. E o serviço prestado pelas companhias aéreas, eu entendo, em parte, e acho que o Brasil deveria, os órgãos responsáveis, dar um tratamento diferenciado, porque é muito diferente. Eu faço um paralelo com concessão de rodovia. Vá fazer a concessão de rodovia da Dutra e vá fazer a concessão da rodovia 364 de Cuiabá, Porto Velho e Rio Branco. É óbvio que vai ter um mundo de gente querendo entrar na concessão da Dutra e poucas empresas querendo discutir a concessão da 364, Cuiabá, Porto Velho e Rio Branco. Aí está a necessidade da ação do Estado brasileiro, dos órgãos reguladores. É uma necessidade. Por isso que viação aérea regional funciona já no sul do país. Tem melhorado bastante. E na Amazônia não funciona. Quem banca o custo? Alguns dizem que só funciona se o avião for muito velho, o serviço for muito precário, aí talvez funcione. Né, senador Eduardo? Ou tem uma ação do Estado naquela região, fazendo uma mediação, e aí, me desculpe, é um termo que eu não gosto de usar, mas nas conversas, isso vale para compra de carne, gente. Quem quer comer filé, tem que comprar um pouco de carne de osso. Tem que dividir um pouco as coisas. Isso funciona em vários setores, de empresas que fazem uma mediação. Falo isso porque são distâncias longas, situações de acolhimento em terra também com precariedade, e isso vale para Manaus, vale Manaus menos, mas Roraima vive esse problema seríssimo, Amapá vive esse problema seríssimo, Rondônia um pouco menos pela localização, mas o Acre é clássico. Eu peguei o preço de passagem hoje, senhores, para ir para Rio Branco. Para ir para Rio Branco agora, tem uma passagem de ida, R$3.000. Agora, é a única oferta. A Gol tirou o voo e a oferta é da TAM. Só sobrou R$3.000 de ida. Isso aqui é um preço. Sobram uns R$1.000 de uma ida e volta para a Europa também hoje. Você escolhe a companhia que quer ir. Isso não pode estar acontecendo no nosso país. A conquista de ganho de renda é uma conquista maravilhosa. Os brasileiros alcançaram, graças ao empenho do presidente Lula, começou lá no governo do presidente Fernando Henrique, com a melhora da estabilização da nossa moeda, uma moeda nova. O governo do presidente Lula fez uma política de geração de emprego, de melhoria de renda, E agora as pessoas não podem viajar. E aí mandei, volto a repetir, agora voltando do recesso, pedi, tinha um compromisso no Acre que era muito importante, fui pedir uma passagem, nós usamos dinheiro público no nosso transporte e me pediram R$ 6.700 uma ida e volta para Rio Branco. É claro que eu perdi o compromisso que eu tinha, porque eu não tenho coragem de usar dinheiro público pagando um valor desse.